esse primeiro dia da semana, dia de nós celebrarmos a vitória do Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor, nessa manhã, Senhor. Ó Senhor Jesus, sou um instrumento nas Suas mãos. Senhor Jesus, fala através de mim, sou um vaso nas Suas mãos, Senhor. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Ó, por celebrarmos a Tua vitória nessa manhã. Somos vitoriosos em Ti. Muito obrigado, Jesus. Amém. Nós já chegamos, né, como o Marinho falou, a segunda mensagem do livro Fundamentos da Fé Cristã. Né? Segunda mensagem desse livro. E o fundamento, amados irmãos, o fundamento é o alicerce. Né? Uma casa, a principal parte da casa a ser feita é o fundamento, é o alicerce. Se você não fizer um alicerce bem feito, a casa vai ruir. E o fundamento da nossa fé, a base e alicerce da igreja é Jesus Cristo, o Senhor. O cabeça da igreja, como o Flávio, né, compartilhou ontem. Ó Senhor Jesus, se pela misericórdia do Senhor, eu estou aqui para compartilhar essa segunda lição. Né? Através do irmão Daniel, fazer um pano de fundo para essa mensagem, e através ali do irmão Daniel, semana passada, né? Ele falou sobre o Espírito de Deus no Antigo Testamento. Né? O Espírito de Deus, ele agia no homem exteriormente no Antigo Testamento. Né? Nós vimos que todos os livros, né, do Antigo Testamento ali, Deus agindo através de homens, né, interpretando sonhos, né, José, Daniel, os profetas, né, Isaías, Eliseu, todos usados pelo Espírito de Deus. Então, o Espírito de Deus, ele tomava, né, posse do Espírito Santo, tomava posse do homem, fazia uma determinada obra, mas ele não podia continuar no homem. Ele tomava esse homem por um determinado tempo, faz a sua obra, mas mesmo assim, ele não podia fazer morada nesse homem, porque ainda esse homem, ele tinha um principal problema ainda, chamado pecado, né? E nós vimos ontem, através do Flávio, ocorreu ali na queda do homem, né? Então, o homem tinha o problema do pecado. Então, Deus é santo. Deus não pode ter o contato com o pecado. Nós vamos ver isso mais detalhado mais à frente. Né? Ó Senhor Jesus. Mas esse problema ainda não havia sido resolvido, porque esse problema do pecado ele persistia no homem. E a própria palavra de Deus nos garante que sem derramamento de sangue não há remissão. Né? Então o homem fazia todo aquele trabalho ali de derramar sangue de bode, sangue de boi, de cordeiros, para cobrir o pecado. Então o pecado era coberto momentaneamente, mas não resolvia o problema do pecado. O problema do pecado ainda persistia dentro do homem. Ó Senhor Jesus, nós vamos fazer então esse preâmbulo para nós entendermos, né, a grandeza dessa obra do Senhor na cruz. Amém. Nós vamos entender com mais detalhes, né? Através de Deus ali, todas as coisas, né, até a criação do homem, haviam sido feitas por Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. A Trindade de Deus, né, sempre agindo, como o Flávio mesmo disse, né? Façamos. Quando Deus fez o homem, ele disse: façamos, né, a nossa imagem e semelhança, e tenha ele domínio sobre a terra. Então ali foi uma obra, a obra única no universo. Tudo que Deus havia criado até o presente momento, até a criação do homem, havia sido criado através do verbo, da sua palavra. Deus dizia: haja, e havia. Certo? Agora, nessa criação do homem aqui, única, Deus pôs a mão na massa. Deus pôs a mão na massa para fazer aquele bonequinho de barro. Bonequinho de barro. Ó Senhor Jesus. Então, ali em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, na parte A, o que, que disse o Senhor ali? Né? Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Irmãos, você é a única criatura no universo feito à imagem e semelhança de Deus. Amém. Você pode olhar esse universo maravilhoso que Deus criou. Né? Várias vezes a gente fala das galáxias e tudo mais. Pode olhar o que for, irmãos. Você é a criação mais preciosa de Deus no universo. Amém. Não só aqui na face da Terra, mas no universo inteiro. Amém. Senhor Jesus, isso é muito grande, irmãos. Amém. Isso é muito grande. Amém. Senhor Jesus. Amém. Então, ali surge essa única criatura feita pelas mãos de Deus, Pai, Filho e Espírito. A única imagem e semelhança do próprio Deus em todo o universo. Né? Mas nós conhecemos a história, ali em Gênesis 3, o que acontece? O homem cai. Ó, Senhor Jesus, a casa de Deus estava suja. A casa era de Deus, irmãos. Imagina você é dono da casa. Aí, você vai colocar um inquilino naquela casa. Você vai colocar um bom inquilino. A árvore da vida, a vida de Deus, era um inquilino da vida. Mas essa casa foi arrombada. Roubaram a chave dessa casa. E um inquilino não desejado hoje habita nessa casa. Senhor Jesus, essa casa não pôde mais ser tomada por Deus. O homem é a casa de Deus. Então o pecado entrou e o homem ficou sujo. O homem se tornou carne e Deus, Santo Deus, não pode habitar nessa casa. Porque essa casa está suja. Essa casa tem um inquilino não desejado. Enganador. Dono do ego. Dono de tudo que é negativo em nós. Dono da vida da alma. Flávio falou ontem da vida da alma. Essa vida clandestina. O João sempre fala, vida clandestina. Essa vida que hoje habita dentro de nós é uma vida clandestina. Ó, Senhor Jesus! Mas nós temos a outra vida. Nós temos a vida de Deus. Nós que recebemos Jesus Cristo, a vida de Deus habita dentro de nós através do seu Espírito. Ó, Senhor Jesus! Então o homem se tornou carnal, pecador, inimigo de Deus. Irmãos, nós não somos amigos de Deus, não. Deus, hoje nós celebramos a morte do Senhor Jesus na cruz, morreu por inimigos seus. Nós éramos inimigos de Deus. Não pense que nós éramos diferentes daqueles que escarneciam do Senhor na época da crucificação dele. Né? Ó, Senhor Jesus, e Deus, esse Deus não desistiu, né, do homem. Mesmo ele sendo inimigo, ele foi à cruz, né? Ele cumpriu a vontade do Pai. Né? E ali, ontem nós vimos a desconexão da criação. Hoje, naquele momento, irmãos, na cruz do Calvário, também houve uma desconexão de Deus. Olha só a seriedade dessa obra de Deus na cruz. Porque ali, naquela cruz do Calvário, estava o homem Jesus. E dentro do homem Jesus ia ser colocado o pecado. Na carne do homem Jesus tinha que ser colocado o nosso pecado. Aquelas densas trevas que tomaram conta ali da crucificação do Senhor Jesus é o pecado da humanidade. E Deus Pai é santo. Deus Pai santo não poderia ficar no homem Jesus. Tanto é que ele disse, Pai, por que me abandonaste? Então na cruz do Senhor, Deus Pai se desconectou de Jesus Cristo. Ali estava o homem Jesus, crucificando na sua carne o nosso pecado. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Mas esse verbo, né? Ele, a palavra de Deus, ele estava no princípio com Deus. Né? O Evangelho de João nos fala. No princípio era o verbo, né? e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, né? Ó Senhor Jesus. Então, nessa encarnação do Senhor, né, ele teve aqui na Terra um viver sem igual, na forma dos filhos de Deus. Nenhum homem nessa face da Terra sofreu o que Jesus sofreu, né? Ele veio saber como era ser esse homem. Ele veio aqui ter corpo, alma e espírito. Deus, ele é espírito. Deus Pai é espírito. Então, ali em Jesus, ele veio saber o que era ter essa alma e ter esse corpo. Deus não podia saber o que era sofrer na carne. O Pai, o Filho soube. Então, quando você está sofrendo na carne, Jesus sabe. A dor que você está sentindo.
Amém.
Certo?
Amém.
Se você está sofrendo na alma, Jesus sabe. Porque ele teve sofrimento na alma. Jesus teve o estágio de depressão mais terrível que possa existir. A ponto de suar sangue, lágrimas de sangue. Esse é o ponto máximo. Então, lá junto ao Pai, quando você está sofrendo, e Deus Pai pode dizer assim, eu não sei o que é isso, ele está sofrendo. Ele pode dizer assim para ele, Pai, eu sei o que é, o que ele está sofrendo. Eu sei o que muitas vezes é querer fazer a tua vontade, mas não fazer. Porque Jesus, ele orou ao Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele como homem, porque ele viu o que ele ia sofrer. Ele viu as dores que ele ia sofrer no nosso lugar. Então, ele se compadece como homem. Fala, não, Pai, eu sofri isso aí. Eu sei. Eu aprendi obediência pelas coisas que eu sofri lá na terra. Mas o que esse filho teu está sofrendo agora, eu sei como é que é. Porque eu sofri. Eu sofri igual. Sabe? Sabe, irmãos? Por isso que ele pode se compadecer de mim e de você. Porque ele sabe o que é sofrer. Ele soube como era sofrer como homem, como nós sofremos hoje. Ó Senhor Jesus. E sofrendo como ninguém, né, nessa terra, tudo isso para resgatar o homem. Ele não tinha problema nenhum, irmãos. Ele não tinha pecado nenhum. Ele era o único santo, justo, morrendo por cada um de nós. Olha que amor, irmãos. Quem morre pelo amigo seu, aquele hino que nós cantamos, Jesus, porém, morreu por inimigos seus. Senhor Jesus, isso é muito amor. Ó Senhor Jesus, e tudo isso, irmãos, para nos tirar do reino das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. E hoje nós podemos desfrutar desse reino hoje. Hoje. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, todos os pecados da humanidade, como eu disse, foram colocados sobre ele e ele venceu.
Amém.
Jesus venceu.
Amém.
Ó Senhor Jesus. E ele disse aos apóstolos, vocês não vão ficar órfãos. Quem não deixa órfão é o Pai, não é? Então ele falou ali como Pai, não vos deixarei órfãos. Vou enviar um outro Consolador. Senhor Jesus, agora propriamente nós vamos entrar na mensagem. Senhor Jesus, nós vamos ver, irmãos, a atuação do Espírito, esse Espírito que nós lemos aí 7 vezes intensificados na era atual. Nós lemos, né? Apocalipse 4, versículo 5. Ó Senhor Jesus, nós vemos ali, né? Se Roberto quiser colocar, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, do trono, saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Então essa referência, irmãos, uma visão de João, não que os 7, que o Espírito de Deus, né, sejam 7 Espíritos. Mas, certamente, João, a que ele se refere, ao Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é a consumação máxima, né, da obra de Deus na Trindade. O Espírito Santo é a consumação de toda a obra de Deus, inclusive a própria Bíblia, ela nos garante, né, que a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Que diz, nos diz Mateus, capítulo 12. Né? Vou ler aqui os versículos 30 e 32. Mateus 12, 30 e 32. Ó Senhor Jesus, quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Isso não será perdoado nem neste mundo, nem no porvir. Então a seriedade, irmãos, para com o Espírito Santo de Deus. Né? Esse Espírito Santo de Deus, ele está 7 vezes intensificado por amor do homem, irmãos. Isso foi por amor do homem. Deus necessitou, né, passar por isso, intensificando a atuação do Espírito Santo por amor de cada um de nós. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. O número 7, irmãos, ele é a completação de Deus. Né? Deus, ele fez a sua obra de criação em 6 dias. E no 7º, ele descansou. Então, cada um de nós que trabalhamos, qual é o momento mais gostoso de um dia de trabalho? É você chegar aonde? Na sua casa. Não é verdade? É o lugar onde você tem o seu descanso. E Deus também quer descansar, irmãos. Então, o 7º dia é o dia do descanso de Deus. O inimigo de Deus, ele é um imitador, nós sabemos disso. Ele quer sempre estar imitando, invejoso, mentiroso. Então, o inimigo, ele usa o número 6, sabemos disso. Ele é um incompleto. E Deus é completo. E em sua essência, o Espírito de Deus, né, ele é um, porém, em função e operação, ele é 7 vezes intensificado. Vivemos esse mundo hoje, irmãos, tenebroso. Nós sabemos disso. E essa atuação do Espírito Santo, ela foi, como eu disse, por amor a nós, intensificada, para que nós sejamos livres desses engodos que estão no mundo. E tudo que nós necessitamos encontra-se no Espírito Santo. Tudo. Cura, libertação, paz. E esse Espírito, ele tem frutos. Tem frutos. Nós conhecemos os frutos, né, da carne. E nós também conhecemos os frutos do Espírito. Não que nós sejamos nada disso aqui, viu, irmãos? Mas o fruto do Espírito, com letra maiúscula, Espírito de Deus, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Irmãos, nada disso aqui nós temos em nós mesmos. Como o Flávio falou, existem muitas pessoas, meu Deus, que são colocadas como Deus. Você não tem amigos, parentes que falam? Não, mas eu sou bom. Eu pago minhas contas. Eu não faço mal para ninguém. Certo? Eu só penso bem para todo mundo. Para que eu preciso de Deus? Para que eu preciso de Jesus? Então, é mais terrível você tirar uma pessoa dessa condição, que o Espírito ilumine a mente dessa pessoa e ela se convença do pecado e do juízo, do que uma pessoa que está no pecado. Porque essas pessoas se acham boas. Eu mesmo, se eu não pender a minha mente para o Espírito, se eu pender a minha mente para a carne, eu vou para a árvore do conhecimento do bem e do mal e me acho bonzinho. Nós mesmos somos assim. Porque aquela árvore lá tem dois lados. Tem um lado bom também. Tem um lado da humanidade elevada. Tantas pessoas têm humanidade elevada. Se acham dessa forma. Ó Senhor Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de nós também, irmãos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que nós não caiamos nesse engodo, que é muito mais perigoso, o engodo da nossa bondade própria, da nossa justiça própria, que para Deus não serve de nada. Sem Jesus não vale de nada. Só Jesus me leva à glória. Só Jesus me conecta ao Pai. Não tem atalho. É só Jesus. Não existe atalho. Não é todos os caminhos levam a Deus. Só Jesus leva a Deus. Senhor Jesus. E nós vemos ali, irmãos, no Antigo Testamento, esse candelabro, o candelabro que Deus mandou fazer, ele era de ouro puro, batido. Ele era uma peça só. No entanto, irmãos, ele tinha sete lâmpadas. Olha só, Deus é um. No entanto, o seu espírito está sete vezes intensificado. Esse candelabro tinha sete lâmpadas. E pelo fato desse mundo hoje estar vivendo em densas trevas, é necessário que o Espírito seja sete vezes intensificado. Ó Senhor Jesus, para dissipar essas trevas. As trevas do mundo, irmãos, é que nós não conseguimos ver, mas ela é tão densa que você não consegue enxergar nada além do seu nariz. No Egito teve trevas dessa forma. Você não via nada além do seu nariz. Essas trevas estão no mundo hoje. Senhor Jesus, diante do trono de Deus, né, em Apocalipse 4, ardem essas sete tochas, ou sete lâmpadas, que têm a função de brilhar, eliminar as trevas e as impurezas, queimando e ardendo, e assim nos purificando. Essas tochas estão dentro de você também. Ó Senhor Jesus, amém. Através do Espírito de Deus, está dentro de nós, amém, queimando as nossas impurezas. Ó Senhor Jesus, quando você invoca o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Amém. Você está vendo na iminência de você errar, na iminência de você pecar. Você invoca o nome do Senhor, essa tocha queima tudo, essa vontade que ainda existe dentro de nós, ainda muitas vezes opera no nosso interior. Ó Senhor Jesus, e queima essa impureza, e não deixa que a gente seja enganado. Porque a função do inimigo é isso, te enganar 24 horas por dia. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então, irmãos, amados irmãos, nesse tempo de treva nós devemos nos deixar trabalhar, porque Deus é um cavalheiro. Flávio falou, tem dois tronos aí dentro de você. Tem o trono do eu, do ego, e tem o trono de Jesus. Tem o trono de Deus. Ele não vai arrancar o ego lá do trono, pelos cularinhos, para ele poder sentar. Ele é um cavalheiro. Ele espera que nós deixemos ele sentar. Eu levanto do trono e deixo Jesus sentar. Ó Senhor Jesus, e assim ele age. Então nós temos que dar o nosso passo. A obra de Deus é completa, mas nós temos que dar o nosso passo. E ao trabalhar desse Espírito Santo de Deus, para que haja essa transformação em nosso interior. E assim a luz de Cristo possa brilhar. Assim a luz de Cristo possa brilhar através de nós. É isso que o Senhor espera. Que as pessoas vejam quem? A minha luz? A minha humanidade? Não. Eu me nego. Negue-se a si mesmo. É o primeiro quesito. Toma a sua cruz e siga-me. Então eu me nego. Aí a luz de Cristo brilha. Quando eu sou forte, eu sou fraco. Quando eu sou fraco, aí eu sou forte. Então eu tenho que saber que eu sou fraco. frágil e mortal. Eu preciso de Cristo. Eu preciso de Jesus na minha vida. E essa luz é necessária para nós. Para nós enxergarmos e nos mover. Tudo que nós vamos fazer de dia é melhor, irmãos. Tudo que nós vamos fazer. Quem gosta de viajar de noite? Eu, pelo menos, particularmente, não gosto. À noite, você tem uma visão limitada. Certo? O acidente, ele está iminente à noite. E todas as coisas negativas, elas ocorrem à noite. Senhor Jesus, é muito melhor viajar de dia, né, sob a iluminação do sol. E, na nossa vida cotidiana, nós temos que deixar essa iluminação do Espírito Santo nos iluminar para que nós nos movamos onde nós estivermos. Senhor Jesus, essa luz do dia, a luz de Deus, tem que brilhar em nós. Ó, Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu vou ler o último parágrafo desse livro, que eu achei riquíssimo. Aliás, o livro todo é rico. Como filhos de Deus, somos a luz do mundo. Isso Mateus 5, de 14 a 16, nos garante. E Paulo afirma que nós devemos resplandecer como luzeiros do mundo no meio de uma geração pervertida e corrupta. Infelizmente é o que nós estamos vendo. Mas sabemos também que eles não são culpados. Há um espírito agindo. E Jesus vem dar a libertação. Jesus não prega. Flávio sempre fala. Jesus não prega. Jesus salva. Certo? Eu prego. Eu não salvo, mas eu posso pregar. Então, quando há pregação do evangelho, Jesus pode salvar aquela pessoa. Ele depende de quem? Da igreja. Ó, Senhor Jesus. Da igreja, irmãos. Você, nós aqui reunidos, os irmãos que estão nos acompanhando, né, pelo YouTube, o Senhor depende de nós. Aqui está o corpo de Cristo. Os braços de Jesus, as pernas de Jesus, a boca de Jesus. Certo? Esse é o instrumento que Jesus quer usar aqui nessa face da terra. Por isso nós precisamos do Espírito 7 vezes intensificado. Por um lado ele brilha dentro de nós, iluminando-nos e purificando-nos. Por outro, por meio de nosso testemunho e da palavra que falamos, podemos ser sua expressão e manifestação nessa era. Não há nada mais importante na sua vida, irmão. Não há projeto mais importante na sua vida que seja servir ao Senhor como instrumento da pregação do Evangelho do Reino. Amém. Para que o Senhor possa voltar. Jesus Cristo é o Senhor. Amém.